você precisar. Tudo bem, tudo bem. Para sair de casa com ou sem batom, tudo que brilhe em você, para poder chegar em casa só. Tudo bem, tudo bem.
Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim. Porque posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer te. Te faz sofrer e até chorar.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita informa a hora certa.
Meio-dia, um minuto.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibarra, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
pelas regras federais. No Rio Grande do Norte, a cidade de Bodó também chegou a iniciar um serviço semelhante, que acabou suspenso pela justiça. Há quem pense que a produção do conhecimento por meio de pesquisas dentro das universidades envolva apenas professores e estudantes. Mas a verdade é que diferentes profissionais que fazem parte da comunidade acadêmica também podem contribuir para a investigação científica a partir de projetos de pesquisa. Historicamente, no entanto, apenas professores têm coordenado os projetos. Mas essa realidade acaba de começar a mudar. Isso porque uma servidora técnico-administrativa da UFRN assumiu recentemente a coordenação de um projeto aprovado pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade. Sobre esse marco histórico, o repórter Ubiratã Pedro conversou com a servidora Carla Jeane de Oliveira, que atua na atividade de revisão de textos no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFRN. Acompanhe a entrevista.
O projeto Revisão de Textos, um estudo sobre a prática docente no Rio Grande do Norte, nasceu a partir da experiência da servidora Carla Jeane de Oliveira, com a área de revisão textual e formação de novos revisores. Para falar sobre esse marco para a pesquisa na UFRN e explicar como o projeto será desenvolvido, eu converso agora com a técnica em assuntos educacionais e coordenadora do projeto, Carla Jeane de Oliveira. Carla, desde já agradeço pela entrevista.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária. É uma grande satisfação estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da minha experiência e falar sobre pesquisa.
Carla, antes da gente falar sobre o projeto, conta para nossos ouvintes um pouco da sua trajetória e como é a sua relação com a pesquisa e a revisão de textos.
A minha trajetória é construída em torno da linguagem. Eu sou graduada em Letras, Língua Portuguesa, fui professora da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte e segui a carreira acadêmica. A minha relação com a pesquisa sempre foi marcada pelo interesse em compreender os fenômenos da linguagem a partir de uma perspectiva científica, fundamentada em rigor teórico e metodológico. Já a revisão de textos, entendo que é uma atividade que vai além da correção gramatical e trata-se de um processo de aperfeiçoamento do texto do outro, em vários aspectos, incluindo linguísticos e discursivos.
Como surgiu a ideia do projeto e qual a principal questão que ele busca resolver?
Surgiu da minha percepção, atuando como revisora de textos na UFRN, de que havia uma lacuna em relação à discussão e à investigação na área de revisão, tanto na universidade quanto no Rio Grande do Norte. A principal questão que esse projeto busca resolver é a falta de um conhecimento sistematizado sobre como a revisão de textos é realizada pelos professores no contexto escolar do nosso estado. Tem como questão central quais são as práticas de revisão de textos utilizadas pelos professores de língua portuguesa da educação básica em escolas estaduais no Rio Grande do Norte e como essas práticas podem ser sistematizadas e aprimoradas para a elaboração de um manual de orientação sobre o tema.
Na prática, como essa pesquisa será desenvolvida? Quais etapas serão realizadas?
A investigação será realizada nas diretorias regionais de educação e em escolas estaduais de educação básica do Rio Grande do Norte, abrangendo diferentes regiões para garantir a diversidade de contextos. Serão participantes da pesquisa diretores das diretorias regionais de educação, coordenadores pedagógicos das diretorias e professores de língua portuguesa da educação básica atuando em sala de aula, que serão selecionados considerando a disponibilidade para participar da pesquisa, bem como a representatividade geográfica. A pesquisa será desenvolvida em etapas, entre elas a coleta de dados, a análise dos dados coletados e a elaboração de um manual que apresentará diretrizes organizadas, práticas exemplificadas, sugestões metodológicas e orientações de aplicação para servir de suporte à atuação dos professores.
Qual foi o sentimento ao se tornar a primeira servidora técnica da UFRN a ter um projeto de pesquisa aprovado para a coordenação pela Propesc?
Foi um sentimento de muita alegria e, principalmente, de grande responsabilidade. Eu vejo essa primeira aprovação para a coordenação de projeto de pesquisa como uma conquista ímpar da categoria de servidores técnico-administrativos. e como um passo importante para ampliar o protagonismo desses servidores técnicos na pesquisa. Particularmente, significa um grande reconhecimento da minha trajetória acadêmica e profissional na UFRN. Eu entrei na UFRN como estudante e hoje sou servidora. A minha formação, tanto acadêmica quanto profissional, se construiu e se fortaleceu na UFRN. Além disso, essa conquista ela tem um significado imenso, pois também representa o fortalecimento da presença feminina nos diferentes espaços da universidade pública.
O que representa esse momento de avanço para os servidores da universidade?
Eu acredito que esse é um marco muito importante para os servidores do quadro técnico-administrativo da UFRN, porque amplia as possibilidades de participação no campo da pesquisa científica e reconhece que a produção do conhecimento também faz parte da atuação dos técnicos nas universidades públicas. Além disso, eu penso que é um avanço que valoriza a qualificação dos técnicos da UFRN e demonstra que diferentes trajetórias, como a nossa, dos técnicos administrativos, podem contribuir significativamente para a ciência. Eu espero que essa experiência possa incentivar outros colegas a submeterem seus projetos.
Eu estou conversando com a coordenadora do projeto Revisão de Textos, um estudo sobre a prática docente no Rio Grande do Norte, a servidora da UFRN, Carla Giane de Oliveira. Carla, como vai acontecer a formação dos novos revisores e qual a importância de preparar profissionais na área?
A formação de novos revisores é uma prática que já vem acontecendo na UFRN desde 2023. Fruto de uma parceria entre o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes e a editora da UFRN, com a participação também da CEDIS e da Comunica, por meio da realização de eventos e de projetos de extensão, como ciclos de estudos, oficinas, minicursos, colóquios, e continuará acontecendo em paralelo à realização deste projeto de pesquisa. Preparar profissionais para atuar na revisão de textos é fundamental, porque essa atividade ela vai muito além da correção gramatical. No âmbito acadêmico, por exemplo, a revisão fortalece a qualidade da comunicação científica, permitindo que um conhecimento seja divulgado de forma clara e eficiente. Além disso, vivemos em uma sociedade em que a produção escrita é cada vez mais intensa, o que amplia a demanda por profissionais qualificados e muito bem qualificados. Por isso, investir na formação de revisor significa reconhecer essa atividade como uma prática especializada e que necessita de constante formação e atualização.
O projeto está previsto para começar em setembro. Já existe alguma expectativa para os primeiros resultados ou ações desenvolvidas?
O projeto de pesquisa terá início em setembro do corrente ano. E entre as primeiras ações, de acordo com o cronograma estabelecido, está a revisão bibliográfica. Essa revisão é importante para identificar e integrar o que já vem sendo publicado sobre revisão de textos, principalmente no contexto do estado do Rio Grande do Norte. E, além disso, ela é essencial para fortalecer o referencial teórico sobre o assunto e para trazer suporte teórico para as discussões no decorrer da pesquisa.
A pesquisa vai ser restrita ao ambiente acadêmico da UFRN ou ela pretende chegar também a outras comunidades?
A pesquisa está vinculada institucionalmente à UFRN e o foco é compreender as práticas de revisão de textos desenvolvidas no contexto educacional do Rio Grande do Norte. Os seus resultados não se restringem ao ambiente acadêmico. A proposta é que o conhecimento produzido possa alcançar outras comunidades, especialmente professores e profissionais envolvidos com o ensino da produção textual, além de pessoas interessadas pela revisão de textos como uma prática profissional.
Carla, para finalizar, onde as pessoas podem acompanhar outras informações sobre a pesquisa e de que forma a comunidade pode conhecer ou participar das ações do projeto?
As informações sobre a pesquisa poderão ser acompanhadas pelos canais institucionais da UFRN. À medida que a pesquisa avançar, os resultados serão compartilhados por meio de publicações em periódicos científicos, de eventos acadêmicos e de ações de divulgação científica, aproximando o conhecimento produzido na universidade da comunidade. A intenção é que o projeto possa dialogar com a sociedade e oferecer contribuições efetivas para aqueles que trabalham diretamente com a escrita e com o ensino da língua portuguesa.
Eu conversei com a coordenadora do projeto Revisão de Textos, um estudo sobre a prática docente no Rio Grande do Norte, a servidora da UFRN, Carla Giane de Oliveira. Muito obrigado pela sua entrevista, Carla.
Agradeço à Rádio Universitária pelo convite e pelo espaço para divulgar esta pesquisa. Agradeço também aos ouvintes pela atenção e por acompanharem a nossa conversa. Foi muito importante poder falar não apenas sobre a relevância da revisão de textos e da pesquisa para o universo acadêmico, mas também sobre essa conquista dos servidores técnico-administrativos, que representa um avanço importante para nós servidores e reforça o reconhecimento da nossa contribuição para a produção do conhecimento na universidade. Muito obrigada.
Ubiratã Pedro para a Rádio Universitária.
Vamos agora ouvir a previsão do tempo para Natal com o repórter Maxuel Moraes.
Previsão do tempo.
A manhã desta quarta-feira foi marcada por tempo ensolarado na capital potiguar. Mas a previsão do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para o restante do dia é de muitas nuvens com chuvas isoladas. As temperaturas variam entre a mínima de 23 e a máxima de 30 graus, enquanto a umidade relativa do ar vai de 65% a 100%. Para amanhã, a previsão é de tempo nublado. Maxuel Moraes para a Rádio Universitária.
Em instantes, tem um bate-papo com o produtor cultural Marcelo Vene sobre o Festival MPB 84, que está com inscrições abertas para a edição deste ano. O Jornal do Meio-Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio-Dia. FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 16 minutos.
Olha o gás! No dia a dia você pode confiar. A energia que está em todo lugar. No carro, em casa, no comércio também. Na indústria faz o RN além. A Ponticat sempre presente. O RN vai no gás. Vai no gás, 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 vai no gás. Vai no gás, vai no gás, vai no gás.
88 FM, a sua nova rádio universitária. A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
Artistas e bandas do Rio Grande do Norte já podem se inscrever para o 5º concurso de bandas do Festival MPB 84. Nesta edição, o projeto é dedicado ao pop rock nacional e vai distribuir R$18 mil em prêmios, além de garantir uma vaga na programação oficial para o grupo vencedor. Para contar a história da iniciativa e explicar as regras de participação, a repórter Emily Reis bateu um papo com o curador e idealizador do festival, Marcelo Vene. Vamos ouvir.
As inscrições para o concurso são gratuitas e podem ser feitas pela internet até o dia 5 de setembro. O concurso é voltado para músicos e bandas que residam no estado e que apresentem canções autorais de pop rock. A premiação total é de R$18 mil e o vencedor vai se apresentar na programação oficial do festival em novembro. Para mais detalhes, eu converso agora com o curador e idealizador do festival, Marcelo Vene. Marcelo, seja bem-vindo à Rádio Universitária.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição, né, para a gente conversar um pouco desse festival, desse concurso, que tem dado uma importância muito grande para os compositores e bandas aqui do estado.
Marcelo, de início, conta pra gente como nasceu o festival MPB 84, de onde surgiu a ideia de criar esse projeto?
O projeto ele surgiu em 2022 como uma forma de potencializar o trabalho autoral, né, dos compositores, dos vocalistas de bandas daqui do estado. E ele surgiu também fazendo referência aos festivais das décadas de 60 e 70, né, que tem uma grande importância, né, e contribuição no cenário nacional da música popular brasileira. E também fazendo uma referência a um festival que muito contribuiu para a cena potiguar, que é o Festival MPB, né, que acontecia no Beco da Lama. Então a gente se inspirou nesses dois projetos, nessas duas realizações, para consolidar e fazer o Festival MPB 84, mantendo essas características, né, de um concurso de bandas onde cada banda selecionada, ela sobe ao palco com a sua formação original, com seus integrantes e fazendo a sua música autoral. E a gente contribuindo também, né, além de potencializar um espaço a mais de apresentações, de visibilizar essa música produzida, também dando um retorno de premiações financeiras.
Perfeito, Marcelo. Nesta edição, o concurso terá totalmente dedicado ao pop rock nacional, não é isso? Por que escolher esse gênero específico como tema de 2026?
O projeto, ele acontece em duas etapas, né? A primeira etapa é essa que nós estamos divulgando, que é a abertura das inscrições para o concurso de bandas, e no segundo momento o festival, que acontece num espaço maior, com atrações nacionais. Então, assim, no primeiro ano, em 2022, a gente teve, assim, mais de 300 inscrições. Foi um número, assim, né, bastante significativo e com uma variedade imensa, né, de todos os estilos de música, né, estavam lá representados. Então, dá aquela salada sonora bonita, né, de ver assim, várias referências, né, do rap ao samba, do reggae ao funk. E a gente viu a necessidade, assim, de selecionar por partes. Aí, o ano passado, a gente testou essa ideia, fortalecendo e potencializando os artistas do regional. Então, foi uma edição música regional, abrindo espaço especialmente para os artistas e compositores do forró, do xote, do xaxado, e deu super certo. Então, como esse ano a edição do festival MPB 84, que vai ser realizada em novembro, ele vai ter uma programação, uma line toda voltada para o pop rock. Então a gente, né, está fazendo o concurso com essa temática, né, especialmente para os artistas, as bandas potiguares que têm em seu repertório o pop rock, porque assim a banda que ganhar, ela vai dialogar diretamente com a line que vai estar sendo apresentada em novembro.
Chegar à quinta edição representa uma importante consolidação no âmbito regional. Na sua avaliação, Marcelo, como o Festival MPB 84 evoluiu ao longo dos anos?
Importante de frisar, né, a continuidade, né? Sempre bem lembrar que a continuidade, ela vai consolidando, né, os projetos. Então, a gente chegar ao quinto ano com um projeto que tem esse olhar para a música autoral, para o artista, para a banda potiguar, mostra que a gente está no caminho certo, né, de poder proporcionar para essa rica produção musical do estado um espaço onde ele é de valorizar o autor, o compositor potiguar, valorizar o músico, né, que tem suas bandas, e que o festival ele recebe, né, bandas novas, novos talentos e também artistas veteranos, né? Então é um espaço também de confraternização com todos aqueles que fazem a música autoral e, claro, né, recebendo o público. Então, chegar ao quinto ano mostra que o festival, que o concurso, ele é importante para a cena potiguar e ele tem dado a sua parcela de contribuição no sentido de reconhecer e criar mais um espaço onde a música potiguar, né, possa ser tocada e ouvida.
As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 5 de setembro. Marcelo, quem pode participar dessa edição do concurso?
Certo, a gente abriu as inscrições no dia 13 de julho, né, que é o Dia Mundial do Rock, já fazendo essa simbologia com o tema dessa edição. E todo mundo que reside aqui no estado, em qualquer município, que tem uma produção musical dedicada, focada no pop rock, né, ela pode participar. Se ela já tem uma música gravada, ela pode escrever essa música. Se tivesse inspirado, quer compor algo especialmente para o festival, para o concurso, pode, porque a gente tem um bom espaço, né? A gente encerra as inscrições 5 de setembro, então tem julho, tem agosto, tem essa primeira semana de setembro para os compositores, para as bandas, né, fazerem suas composições novas. Mas quem já tem algo gravado, que fez o CD, que colocou na plataforma, pode também participar. O único detalhe é que ele não pode escrever uma música caso essa música tenha sido premiada já em algum concurso ou festival similar. É o único detalhe, assim, entendeu? Caso não, pode escrever à vontade, pode fazer inscrições de quantas músicas quiser, entendeu? Então, todo o detalhe, toda a informação, ela está no perfil no Instagram do Festival MPB84, e lá tem o regulamento, né, bem detalhado, e também tem um link que leva para o formulário de inscrição. Tudo muito prático.
E como funciona o processo de inscrição? Quais materiais os artistas e bandas precisam enviar para validar a participação? Pode explicar o passo a passo?
Claro, claro. Assim, o responsável pela inscrição, seja o compositor, o vocalista da banda ou um outro integrante do grupo, ele acessa o formulário, ele vai colocar os dados pessoais dele, é nome, endereço, contato, e em seguida ele vai colocar as informações artísticas, né? O nome da banda, o release da banda e, claro, né, a música gravada, a letra da música, vai especificar também, né, quem são, quantos são os componentes que integram a sua banda. Então esse é o passo a passo, assim, muito prático, né? Tudo lá no formulário ele vai preenchendo e vai anexando o que está sendo solicitado. Aí a pessoa diz, mas eu tenho um trabalho solo, eu posso participar? Pode, se você tem o seu repertório dentro do pop rock, as suas composições dialogam com a proposta do concurso, então você pode se inscrever, sim. Você não vai se apresentar a voz e violão, você vai estar ao lado de uma banda, né, com todos os instrumentos que eles fazem necessário. Então é só acessar lá, entendeu, e ler o regulamento. É importante ler o regulamento, que lá tem outras informações também.
Eu estou conversando com o curador e idealizador do Festival MPB84, Marcelo Vene, sobre as inscrições para o 5º concurso de bandas, com edição voltada ao pop rock. Marcelo, retoma aqui com a gente quais são os prazos mais importantes aos quais o candidato precisa ficar atento, desde o período de inscrições até a grande final.
Isso, a gente encerra as inscrições no dia 5 de setembro. Já no dia 15 de setembro a gente faz a divulgação, né, com o resultado da curadoria, com os 12 finalistas. Esses 12 finalistas, eles se apresentam ao vivo no dia 24 de setembro, no Solar Bela Vista. E o vencedor, que, né, tiver ali o título de campeão da edição 2026, ele vai ter até novembro para preparar um show de até 60 minutos para ser apresentado, né, no palco do Festival MPB84, ao lado de grandes nomes da cena nacional do pop rock.
E depois que as inscrições forem encerradas, como acontece o processo de seleção das bandas finalistas?
Isso, a gente tem uma curadoria, né, formada por integrantes que dialogam diretamente com a produção musical da cidade, com a produção de projetos e shows. Essa curadoria, ela se reúne, ela avalia todas as inscrições, olhando, ouvindo, vendo as letras, né, e tendo ali como os principais critérios a inovação, a criatividade, a originalidade de cada canção escrita. E, seguindo esse processo, é selecionada as 12 finalistas. E, lógico, tendo um olhar de contemplar o máximo de municípios, né? A gente sabe que sempre a região de Natal, Grande Natal, ela tem uma produção maior, mas a gente não pode deixar de olhar para produção de outros municípios que também tem talentos, tem produção musical, tem produção autoral lá. E também a gente busca ter esse olhar de dar um recorte de potencializar esses vários trabalhos que estão espalhados em todo o estado, né? Já que o festival é 8-4.
para aqueles interessados, onde é possível ter acesso a mais informações e ao formulário de inscrição?
Pronto. É, se a pessoa quiser receber diretamente no WhatsApp, né, pode fazer o contato através do 849-8790-1373. Pode solicitar que a gente envie, tanto envia o regulamento e envia também o link de inscrição com o formulário. Mas também pode baixar diretamente lá no arroba Festival MPB84, que lá tem na bio, tem os dois links também com todas as informações. Então pode pedir também diretamente no meu Instagram, que eu também envio Marcelo_Vene, ou seja, né, a informação e o que é necessário, ela está de fácil acesso para todo mundo.
Perfeito. Agora, para a gente encerrar, Marcelo, deixa um convite para os artistas, bandas e compositores do Rio Grande do Norte que ainda estão pensando em participar dessa edição do concurso de bandas do Festival MPB84.
Maravilha, né? Convite feito, né, para esse festival que tem garantido a continuidade, né, de um projeto que tem esse olhar para a música autoral potiguar. Quem já se inscreveu pode participar novamente, quem já ganhou pode participar novamente. É um concurso que ele não tem restrição, ele é aberto para todo mundo, especialmente esse ano para os artistas do pop rock, né? Então as bandas, os compositores, os vocalistas que fazem a trilha sonora, né, da noite, do estado, né, nos bares, dos restaurantes, enfim, está, né, todo mundo convidado para ter esse momento, né, de participar de um festival que tem crescido a cada ano e que tem dado essa plataforma, né, de divulgar o trabalho do artista, de tê-lo em um palco, né, bem estruturado, e também é um grande momento de confraternização, né? Você tem 12, você vai ter 12 músicos ali, você vai ter mais de 100 artistas ali, né, entre instrumentistas, compositores, vocalistas, e ter esse encontro com o público num lugar, né, emblemático do centro histórico, que é o Solar Bela Vista. Então, um convite feito para todo mundo, venham participar, viver o concurso de bandas do Festival MPB84.
Ok, eu conversei com o curador e idealizador do Festival MPB84, Marcelo Vene, sobre as inscrições do 5º concurso de bandas com edição voltada ao pop rock nacional. Marcelo, muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigado à FM Universitária, né, que sempre, né, há muito tempo, né, fortalece a música autoral potiguar. Muito obrigado.
Lembrando que as inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 5 de setembro, por meio do formulário online disponível na página do Instagram, @festivalmpb84. Emily Reis, para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Gil Eduardo e Eduardo Pandolfi. Produção, César Barros e Maxuel Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde e até amanhã.
Jornal do Meio-Dia. FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 32 minutos.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária. FM.
Disse alguém que há bem no coração um salão onde o amor descansa. Ai de mim, eu tão sozinha vivo assim. Sem esperança a implorar alguém que não me quis, e feliz, bem feliz seria. Coração meu, convém descansar, mais te largar. Disse alguém, disse que havia no coração um salão dourado, onde o amor sempre dança.
You must have showers. heaven is from heaven for you and me.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 47 minutos.
Uma orquestra universitária não viaja sozinha. Ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte. Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônica UFRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônica UFRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.